Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeiro. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. A realidade da precariedade, arbitrariedade, violação de direitos que se verifica no nosso país impõe uma reação urgente. Discutir a precariedade das relações de trabalho não se pode limitar à mera recomendação, como faz o Partido Socialista, para que a Autoridade das Condições de Trabalho cumpra a tarefa de fiscalizar as aplicações gravosas para os trabalhadores que o próprio PS, diga-se também que o PSD, aprovou em 2019. O Governo sabe perfeitamente o que se passa, o Partido Socialista sabe perfeitamente o que se passa e não combate porque não quer. Não combate e não faz as alterações à lei, revogando as normas gravosas para os trabalhadores. Não combate a reduzida eficácia da ACT, agravada pela falta de meios humanos e técnicos, que nem os reforços que têm sido anunciados conseguem ultrapassar. A ausência de uma justiça célebre, com elevadas e injustificadas custas judiciais e entraves no acesso ao apoio judiciário da generalidade dos trabalhadores, o que impede, em muitos casos, o próprio acesso à justiça e aos tribunais. O que importa não é conversa. O que importa é caminhar efetivamente para uma situação de respeito e dignidade nas relações de trabalho e de reconhecimento do trabalho com direitos como um eixo central de uma política de progresso económico e social. O que se impõe é combater o flagelo social e económico que se abateu sobre milhares e milhares de trabalhadores, particularmente os jovens, mas que se alastra a toda a sociedade, que não podem continuar reféns de um modelo predador do seu trabalho, impondo-lhes o adiamento sem prazo dos seus projetos de vida. Por isso, o projeto de lei do PCP não tem recomendações, tem medidas sérias, concretas, eficazes e identifica como tarefas prioritárias no âmbito das alterações ao Código do Trabalho, medidas como o reconhecimento da prova da efetiva existência de contrato de trabalho, com o alargamento dos respectivos requisitos, desobrigando assim o trabalhador de demonstrar os prejuízos para si e para o Estado, que são por demais evidentes. O reconhecimento automático de direitos à respectiva antiguidade, incluindo a recuperação da carreira, a retribuição das férias e dos subsídios, ficando a entidade patronal obrigada a entregar à Segurança Social as contribuições devidas. A limitação das situações nas quais pode haver recurso à contratação a termo. A revogação do aumento do período experimental para 180 dias, nos casos dos trabalhadores à procura do primeiro emprego ou de desempregados de longa duração. A revogação dos contratos especiais de muito curta duração, o alargamento do período de interdição de novas admissões através de contrato a termo temporário, passando de um terço para metade da duração do contrato, a redução do número de renovações de contrato a termo certo para o máximo de duas, a redução ou estabelecimento de sanções pecuniárias, fiscais e contributivas, incluindo a suspensão dos benefícios de acesso a fundos públicos e europeus para as entidades patronais que recorram a formas de contratação precária. Isto são medidas, o resto é conversa. Em suma, no respeito do compromisso que o PCP tem com os trabalhadores e o povo, o PCP apresenta propostas concretas para combater seriamente a precariedade e para a valorização do trabalho e dos trabalhadores. Se o Partido Socialista, se o Governo, se os demais deputados tiverem interesse em combater a precariedade, acompanharão certamente as propostas do PCP.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Na realidade do trabalho do nosso país, há cada vez mais o recurso a formas encapotadas e falsas de estágios para escapar à atividade inspectiva da Autoridade para as Condições do Trabalho. Em 2019, no relatório de atividade de inspeção de trabalho, é dito que esta prática leva à segmentação do trabalho e dos direitos dos trabalhadores, leva a uma insuficiência das receitas a que a Segurança Social deveria ter direito por via do falseamento das reais condições em que as pessoas trabalham, e leva a uma situação de concorrência desleal entre as empresas que, ou por parte das empresas que estão dispostas a utilizar estes recursos, contra as empresas que o não fazem. Mas poderíamos também acrescentar para lá do que esse relatório diz, que leva a uma situação de desproteção dos trabalhadores e das trabalhadoras em situações de assédio moral e até de assédio sexual, que depois não são prevenidas ou não são punidas por estarem estes falsos estagiários e estagiárias não estarem inequivocamente cobertos pelas atividades inspectivas da ACT. A proposta de lei que o LIVRE aqui apresenta vem, portanto, fazer uma coisa muitíssimo simples. Dar um mandato explícito e inequívoco à ACT para incluir estagiários e estagiárias em todas as suas atividades. É uma questão de justiça, é uma questão de cuidado e de solidariedade para com os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país e é uma questão de prevenção em relação a abusos sobre os seus direitos. Esperamos, portanto, que haja um acompanhamento desta proposta de lei por parte dos demais partidos representados nesta Câmara. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta Assembleia já deu um primeiro passo muito importante na valorização dos jovens, com o fim dos estágios profissionais precários, cujo projeto está a correr em especialidade e esperamos que o quanto antes esteja concluído. Mas precisamos de ir mais longe e é por isso mesmo que hoje o PAN traz a debate uma proposta que esperamos que não esbarre em qualquer preconceito ideológico, porque a medida aqui apresentada deve ser transversal, deve ser uma preocupação transversal a todas as forças políticas. E falamos de assegurar o respeito pelas pessoas que estão em situação de desemprego, em especial pelos jovens à procura do primeiro emprego. E é uma medida muito simples que passa por garantir que as ofertas de formação profissional feitas pelo IFP são adequadas ao perfil, às habilitações escolares e aos projetos profissionais pessoais do desempregado. Fazemo-lo porque este é um domínio em que o Estado Social e, em particular, o IFP tem falhado em várias linhas. Vários são os casos em que recém-licenciados ou mestres na área do direito, da economia, da história, do marketing ou das artes procuram o IFP para ter uma oportunidade de entrada no mercado de trabalho e o que lhes é oferecido são cursos em áreas que em nada têm a ver com a sua área de estudos ou com os seus projetos e aspirações profissionais. Áreas como a geriatria, a restauração, a serralharia, de cabeleireiro ou esteticista, só para dar alguns exemplos. O que procuram é uma oportunidade de trabalho e o que recebem é uma falta de respeito incompreensível em que o que lhes é dito é que os estudos que prosseguiram de nada servem e que têm que se adaptar ou desistir dos seus sonhos. Rejeitar estas ofertas de formação não é opção sequer para muitos dos jovens, visto que será sinónimo de anulação da inscrição no centro de emprego, apesar de não terem qualquer outro apoio. No caso de desempregados com o subsídio, a recusa significará também, em alguns casos, a perda do subsídio, ou seja, a perda de um direito que adquiriram por fazer os descontos devidos. E, senhoras e senhores deputados, não queremos que a recusa, por exemplo, da formação em geriatria por um licenciado em economia leve à perda do subsídio ou que a recusa de formação em cabeleireiro por um licenciado em marketing seja causa de anulação da inscrição do IFP. E é por isso que tais situações são injustas, que pretendemos colmatar esta injustiça com a iniciativa que o PAN aqui traz e esperamos que nos acompanhem.
Muito obrigada, senhora deputada. Para apresentar o projeto de lei do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Partido Socialista e a Juventude Socialista agendou um projeto de lei, agendou este debate, reconhecendo que existe um crescendo de precariedade laboral, é o que diz a exposição de motivos, e que 65% dos jovens têm contratos a prazo. Na verdade, este padrão de precariedade que não tem sido transformado e que se vem agravando de ano para ano, como é reconhecido, acontece por causa da lei, acontece por causa das práticas de transgressão à lei, acontece porque a precariedade, ao desarticular as solidariedades coletivas, ao enfraquecer os coletivos sindicais, ao tornar mais vulneráveis os próprios trabalhadores, impede, dificulta o exercício de direitos, e acontece porque existe uma cultura de impunidade. Uma cultura de impunidade porque a ACT não atua sempre que deveria atuar, e uma cultura de impunidade porque existem obstáculos no acesso à justiça. Nós temos, na verdade, uma taxa de cerca de 20% de contratos a prazo no conjunto da população empregada, que não muda há décadas, que é um dos factos estruturais da nossa realidade laboral. E com o Partido Socialista não mudou este padrão. O que aqui propõem é uma recomendação à ACT para que a ACT faça o que já tem a obrigação de fazer. É difícil imaginar, por muito que se puxe pela cabeça, uma iniciativa mais inócua do que aquela que o Partido Socialista hoje apresenta. E, no entanto, haveria muitas coisas a dizer, nomeadamente sobre a precariedade juvenil. Por exemplo, a última alteração à lei que o Partido Socialista fez, com os votos contra da esquerda, alargou o período experimental para os jovens à procura do primeiro emprego, introduzindo uma discriminação negativa para os jovens, porque têm a possibilidade de serem enquadrados numa modalidade na mais precária das modalidades previstas pela lei laboral, pelo simples facto de serem jovens à procura do primeiro emprego. E ainda por cima, qual é o conceito de uma pessoa que esteja à procura do primeiro emprego? É uma pessoa que nunca tenha tido um contrato sem termo. Ou seja, nós podemos ter alguém que está toda a vida à procura do primeiro emprego. E, portanto, esta norma que alarga o período experimental. O período experimental é uma espécie de parênteses na Constituição, não há nenhum direito durante o período experimental. Que alarga para os jovens é uma medida de precarização e discriminação da juventude. Podia-se falar, por exemplo, da interconexão de dados da ACT com a autoridade tributária para o combate à precariedade e para aferir sempre que existe dependência económica e, portanto, um indício de que há um falso recibo verde. Mas a interconexão de dados que estava na proposta de lei do Governo em outubro, que foi publicada no Boletim de Trabalho e Emprego, saiu da proposta de lei que foi apresentada agora no Parlamento e que está em discussão. Então isto não era uma medida? Ou então, por exemplo, a taxa de rotatividade. Em 2019 foi aprovada a taxa de rotatividade. Para quê? Dizia o Governo, o Partido Socialista, para penalizar as empresas que recorrem de forma rotativa aos contratos a prazo. Foi aprovado. O Governo ficou de regulamentar. Passaram 3 anos. Não há taxa de rotatividade. Zero. Não existe. A taxa de rotatividade nunca foi regulamentada. Não se fala sobre isso? Por acaso concordava. Por acaso concordámos com a taxa de rotatividade e o que achamos lamentável é que, passado 3 anos, isso tivesse servido para um discurso, para fazer discurso, e nada tivesse acontecido. E também o Partido Socialista e a Juventude Socialista não diz nada sobre isso. Ou então outras medidas, como o Bloco aqui apresenta, por exemplo, limitar os fundamentos dos contratos a prazo. Os contratos a prazo só deviam existir para um pico, uma sazonalidade ou a substituição de um trabalhador que esteja doente ou de um trabalhador que esteja em licença parental. Não é. Não deviam ter os motivos todos que hoje estão na lei e que permitem a generalização dos contratos a prazo. Ou retomar as compensações que foram cortadas no período da Troika. E já agora, por falar em precariedade, e vou terminar com isto, eu gostava de saber o que é que a Juventude Socialista e o Partido Socialista pensa realmente sobre o trabalho em plataformas. Porque há um debate que atravessa o país, mas que atravessa também o Partido Socialista. Atravessa também o Partido Socialista, porque havia uma proposta que previa contratos de trabalho com as plataformas. Uma presunção de laboralidade com as plataformas. O Governo, que tinha apresentado essa proposta em outubro, mudou a proposta e, cedendo ao lobby das multinacionais, foi introduzir o intermediário para desobrigar as plataformas de fazerem contratos de trabalho. Aqui no Parlamento, veio cá a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, e disse que a proposta do Governo é uma proposta que dificulta o reconhecimento dos contratos de trabalho. Estão contra, criticaram a proposta. O professor Guilherme Drey, certamente respeitado na bancada do Partido Socialista, a professora Teresa Coelho Moreira, autores, coordenadores do Livro Verde do Futuro do Trabalho, vieram dizer que esta proposta não está em linha com o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho. Há uma diretiva europeia, cuja relatora é uma eurodeputada socialista, Elisabetta Gualmini, que é contra a existência de intermediários e, portanto, contra a proposta de precarização que o Governo apresentou. E do outro lado, já termino, Sr. Presidente, do outro lado temos o lobby das plataformas, juristas de direita como Pedro Lomba, que já fizeram o lobby aqui no Parlamento, e o Secretário de Estado do Emprego. O que é que pensa a Juventude Socialista? Vai estar com o modelo do lobby das plataformas dos intermediários ou vai estar com o modelo original que estava no Livro Verde e na proposta de outubro e que o Bloco também defende?